A gente vem fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui da cidade. Na semana passada, quarta-feira, nós ouvimos o Capitão Horizonte. Na quinta-feira, a gente ouviu o Ribamar da Topic. E na sexta-feira, estava programada a entrevista com o Zé Helder, que é prefeito e pré-candidato à reeleição. O prefeito foi acometido aí da Covid-19 e está em casa. A gente tinha programado a entrevista, inclusive virtual, para ontem. Infelizmente, não deu certo, né? E hoje estamos aqui nesse contato virtual com o Zé Helder, que é pré-candidato a prefeito de Vaz Alegre. Em primeiro lugar, o nosso bom dia, Zé Helder. Boa recuperação para você em relação à Covid-19. Vamos aqui começar a nossa conversa, informar a população que o Zé Helder tem 53 anos, né, duas vezes prefeito, está no terceiro mandato e é pré-candidato para um quarto mandato. Ele é do Paradé Cariús, registrado naturalmente em Farias Brito, com cidadania vazelegrense reconhecida e tem ensino superior completo. Bom, Helder, você está com a Covid-19, você e a família estão bem? Como está enfrentando esse momento? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura, né? Estamos bem. A gente teve aí, como já tínhamos noticiado, viajamos a Fortaleza, chegamos, a gente de fato sentiu sintomas gripais, né? Dor de cabeça, febre, dor de garganta, e foi de fato confirmado a Covid, né, Marcos? Eu acho que essa minha ida à Fortaleza talvez tenha, andamos em vários lugares defendendo e resolvendo problemas do município, mas estamos bem, né? Eu creio que a dona Sônia também está me dando aqui assistência, e deverá também depois fazer o teste, porque deverá correr esse risco da infecção, mas a gente está se recuperando. Eu quero inclusive explicar, Marcos, porque houve um questionamento, porque eu teria feito um teste no laboratório particular no Cariri. Eu queria só explicar, né, não aos internautas e nem aos ouvintes da Cultura, mas ao pré-candidato que informou nas redes sociais como desrespeito à população. Gostaria de dizer que ele primeiro tem que procurar ver de fato como é que funciona os testes, né, para a Covid. Nós temos o teste rápido, que você só pode fazer até 10 dias, depois do 8º a 10 dias de surgir os primeiros sintomas, e tem o teste suave, que Vaz Alegre faz, manda para Fortaleza e espera em média de 10, 15, às vezes até 30 dias para sair o resultado. Como todos sabem, eu sou prefeito da cidade. Eu tinha uma demanda de agenda para essa semana muito grande, para a semana passada muito grande, e eu precisava de uma celeridade para poder dar eficiência à minha agenda. Por conta disso, fiz essa opção de fazer esse teste no Cariri, suave. E sendo no Cariri, sai um pouco mais rápido. E ainda tem o seguinte sentido: no momento que eu fiz esse teste em laboratório no Cariri, eu deixei a vaga para uma pessoa mais carente do que eu para fazer através aí do suave em Fortaleza, né? Então, eu não vejo como uma falta de respeito à população, né? Acho que falta de respeito à população é você usar da doença de uma pessoa, independente do cargo que ela ocupe, né, para querer se promover em rede social. Mas estou bem, Marcos, e estamos aqui à discussão para iniciarmos aí o nosso debate, nossa entrevista.
Ok. Com praticamente 3 mandatos de prefeito no currículo, há pouca gente que não conheça a sua história, mas eu gostaria que, resumidamente, você falasse um pouco de suas origens e de sua família.
Bom, Marcos, a gente vem de família pobre, todos conhecem já essa minha trajetória, como você mesmo falou. A gente nasceu no sítio Paradé e, muito cedo, meu pai foi montar um comércio em Cariutaba. Então, a gente terminou-se, nossos documentos, a maioria dos nossos irmãos são de lá, e a gente teve essa infância lá. Infelizmente, meu pai faleceu, eeu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, e mamãe resolveu vir para Vaz Alegre para a gente estudar. E naquele período, 73, 74, a gente chegou em Vaz Alegre, e pela... pela generosidade do povo de Vaz Alegre, de Deus, Vaz Alegre nos acolheu, né? E a gente constituiu família e comecei a trabalhar muito cedo aqui, então a gente teve essa trajetória no início da nossa vida aqui em Vaz Alegre, e hoje eu tenho Vaz Alegre como a minha terra natal, como a minha cidade preferida, como a cidade que eu resolvi, né, montar meus negócios, criar minha família e viver minha vida até o final, enquanto Deus assim permitir.
Bom, você tem uma carreira política, como nós já falamos, e praticamente 3 mandatos, né? Nestes 3 mandatos, quais foram os desafios mais emblemáticos para você?
Bom, Marcos, eu acho que os maiores desafios, né, de uma gestão pública é, primeiro, você ter o conhecimento dela para poder não errar, porque a gestão pública ela é muito burocrática, né? A gestão pública, ela não precisa ter o conhecimento, ela tem que você ter o conhecimento e ter também a vocação. Então, eu acho que os desafios que foram mais complicados para vencer no início, principalmente quando eu comecei em 2005, foi entender como era que funcionava toda aquela engrenagem, né? Principalmente no desafio de montar, de remontar a cidade que estava desmontada naquele período. Então, no início de 2005, eu tive, junto com toda a nossa equipe, meu vice-prefeito Tibúcio, né, esse desafio principal, que na época era o de tentar resgatar a credibilidade da cidade, resgatar a autoestima do povo da cidade, e isso nós conseguimos no decorrer de uma trajetória aí de alguns anos. Não foi fácil, né? Então eu acho que o desafio maior naquela época foi entender melhor, porque se você não entender como é que funciona, você não consegue superar obstáculos. Aí você tem que ter fé, tem que ter determinação, tem que ter trabalho, e isso tudo a gente teve junto com uma equipe muito boa. E um dos segredos de você acertar é você criar uma equipe que seja também comprometida e criar uma equipe que tenha a condição de receber bem o seu comando e também de executar bem o seu comando, né? E aí, graças a Deus, a gente teve um time muito bom, e nenhum dos avanços e nenhum das conquistas de Vaz Alegre aconteceram sozinhas, né? Foi todo um contexto aí de união, de apoio, de parcerias, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma bela história no primeiro mandato, no segundo, e estamos aqui no terceiro.
Bom, você se lançou para candidato recentemente, né? O que o motiva a concorrer a um quarto mandato?
Olha, Márcio, como eu disse, para estar na vida pública você tem que ter vocação, primeiro, de servir pessoas e de automaticamente disponibilizar a sua vida para essa missão, né? Então, eu tive nesse terceiro mandato que também reconstruir Vaz Alegre em alguns aspectos, né? E isso não precisa, não estou falando mal de nenhuma gestão, de nenhum gestor, mas é uma realidade. Nós tínhamos um caos também na educação, na saúde, e tínhamos também, né, uma descrença. Ficamos aí 4 anos parados sem gerar um emprego, obras paradas, né, o município deteriorado, e tudo isso me causou muita preocupação, e ao assumir a gente retomou todo esse trabalho de reconstrução. Então, terminado nos 2 primeiros anos mais ou menos esse trabalho, e praticamente muita coisa já retomada e já resgatada, como foi o caso da cultura e outras coisas mais, e a própria geração de emprego e renda, logo em 2017 a gente conseguiu trazer a Pisca Mais, fortalecemos a economia porque trouxemos muito investimento, além dos consertos que fizemos, nós trouxemos muito investimento de fora para dentro. Não se fortalece a economia sem trazer dinheiro de fora para dentro. É a mesma coisa de uma empresa, é a mesma coisa de uma, a gestão, ela só é diferente pela parte da questão burocrática, mas também funciona mais ou menos da mesma forma. Então, a gente fortaleceu a economia, trazendo para Vaz Alegre mais de 20 milhões de obras vinculadas ao governo do estado e ao governo federal. Então, fortaleceu-se toda essa economia durante esse período, já veio Americanas, hoje está inaugurando aí o Super Queiroz, Super Queiroz tem esse terreno aí há bastante tempo, desde 2015, antes ele tinha já esse terreno, mas não via uma potencialidade econômica no município para instalar, né, um supermercado à altura. Então, assim, as Americanas também, o Zeni, épocas atrás, me procurou querendo um espaço para fazer uma mega loja. Enfim, esse avanço na economia, ele veio a trazer também as oportunidades de trabalhos indireto para as pessoas, né? Não se faz mais uma grande gestão sem não fortalecer a economia. E aí, Marcos, dentro do que eu comecei a fazer, eu acho que ainda tem algumas coisas que eu posso fazer. E eu ainda estou preparado, estou com 53 anos, essa Covid vai passar, e eu acho que eu ainda estou preparado para dar mais a contribuição de 4 anos ao meu povo. Gosto de trabalhar em prol do povo, gosto de gente, gosto. A coisa que mais me gratifica, Marcos, é quando eu assumi 2017, nós tínhamos praticamente 2.000 ultrassons acumuladas dentro da secretaria, além de várias, digamos assim, ações ajuizadas de cirurgias na justiça. E eu tive uma reunião com o juiz, uma audiência, e me comprometi em 6 meses de resolver todas essas demandas, e resolvi. Hoje a gente não tem esses exames acumulados de ultrassom. Os exames que são possíveis fazer pelo município, a gente faz; quando não, a gente fez alguns convênios para atender principalmente os mais pobres. E muitas demandas chegam na minha porta, e eu sou presente, eu moro, digamos assim, eu moro na cidade, as pessoas me acham ou na minha casa, ou no meio da rua, ou no distrito, ou no gabinete, mas as pessoas me acham. Eu moro aqui, trabalho em prol do meu povo, morando aqui, eu sou presente. E aí termina que muita demanda que às vezes não é de competência da gestão municipal, mesmo assim a gente faz a resolutividade acontecer. Quantas cirurgias não foram feitas durante esse período, através da minha pessoa, através da minha esposa, através do meu vice-prefeito, através do meu secretário, com o apoio do deputado Sarto, cirurgias que são de competência da média e da alta complexidade. Mas por que isso? Porque você tem que gostar de gente, você tem que estar presente, tem que atender as pessoas e tem que dar atenção às pessoas. Eu sou empregado do povo e estou sempre disponível para atender as demandas, e na medida do possível sempre atendo. Então eu acho que a minha missão, eu discuti muito isso com a Sônia e com algumas irmãs também, porque algumas achavam que a missão já devia se encerrar e a gente devia cuidar da vida, né, e tal. Mas eu entendo que ainda há muito por fazer, né? Ainda há muito por fazer. E esse ano 2020, Marcos, nós tivemos uma interrupção, né? Muito do que estava programado para acontecer nessa jornada final do último ano do mandato foi interrompido pela Covid, e isso terminou trazendo também um prejuízo para nosso mandato, né? Porque nós já fizemos muito. Um dia desse eu estava fazendo uma relação das coisas que a gente tinha reconstruído e do que tinha construído novo. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Mas mesmo assim eu acho que ainda posso contribuir, e é por isso que eu resolvi, né, através do convencimento primeiro da família, porque assim, Marcos, você não dá para entrar numa batalha se a tua família não estiver contigo, se os teus amigos mais próximos não estiverem contigo. Então eu primeiro tive que ter esse convencimento, mas aí tá tudo tranquilo. Tanto a dona Sônia como minhas irmãs, meu irmão, todo mundo entendeu, meus amigos mais próximos também, e nós vamos sim disponibilizar nosso nome aí mais uma vez, e naturalmente o julgamento da população é quem vai dizer se a gente merece ou não ser conduzido novamente para administrar a Vaza Elétrica por mais 4 anos.
Ok. Zelda, comenta-se que você teria outros projetos, como por exemplo concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022. Essa pré-candidatura, que poderá se confirmar nas convenções, encerra esse projeto político ou não?
Marcos, no momento sim. Eu entendo que eu não tenho como iniciar um mandato e sair dele. Eu quero concluir o meu quarto mandato se eu for conduzido. Se não, naturalmente vou me dar por satisfeito por tudo que fiz. Mas caso eu seja reconduzido, eu devo me manter no mandato até o final da gestão, e não tenho a pretensão de sair para deputado. Esse meu projeto, ele foi abortado pela ruptura né, do nosso grupo político com o ex-prefeito em 2014. Em 2014 eu tinha uma grande condição de ser candidato a deputado, eu tinha uma influência grande naquela época junto à região, eu era presidente da Associação dos Prefeitos, ainda hoje gozo de uma grande amizade e respeito de todos os prefeitos da região, mas na época eu estava preparado e tinha feito um trabalho para isso, né? Mas aí houve uma ruptura na época e, motivado por isso, eu desisti, diante das decepções que eu tive, desisti de enfrentar uma campanha de deputado. Eu sonhava em ter um amigo, um parceiro prefeito da cidade, e eu estar em Fortaleza, como outrora aconteceu com o Dr. Pedro Sátiro e Otacílio Corrêa, que fizeram grandes parcerias em prol de Várzea Alegre. Essa era a minha intenção, entendeu? Mas eu sonhei grande, alguém sonhou mais pequeno do que eu, e não deu para conciliar os sonhos, e aí não deu certo. Então, eu desisti, acho que também estou com essa minha idade já de 53 anos, já, se for reconduzido, vou para 57, já está no tempo de cuidar dos filhos e da família e dos negócios, até porque depois de 50 é de ladeira abaixo, né?
O seu governo e pessoas próximas a você foram envolvidas aí em várias denúncias de práticas de corrupção, como por exemplo fraudes e licitações, entre outras. Essas denúncias formalizadas em órgãos como Ministério Público, Polícia Federal. Como você avalia essas denúncias e como você pretende lidar com esse mote que sem dúvida virá na pré-campanha e também na campanha, caso se confirme aí a sua candidatura?
Olha, Marcos, denúncias, elas podem ser feitas a qualquer momento, né? O que, inclusive, eu quero rebater o pré-candidato que teve aí dizendo que eu era ficha suja. Eu não tenho nenhum processo julgado e ficha suja não pode ser candidato. Então, ele também não entende aí a questão legal. Eu sou ficha limpa. O que eu tenho são várias denúncias feitas pela oposição que, naturalmente, me tentaram tirar do páreo, e uma das alternativas de tirar do páreo seria através dessas denúncias, até com a esperança de alguma delas vingar. Todas as obras que foram denunciadas, Marcos, todas elas sem exceção, têm um processo licitatório correto, a execução está correta, além da execução correta, os pagamentos são feitos de acordo com a execução, as comunidades estão recebendo seus benefícios. Então, se tivesse tanta corrupção no meu governo, eu acho que eu seria milionário, não estaria passando as dificuldades que passo às vezes na minha vida pessoal ou na minha vida empresarial. Então, tem hora que eles dizem que eu estou quebrado, tem hora que eles dizem que eu sou o rei da corrupção. Então, assim, eu não sei onde é que eles querem chegar. O que eu sei é que todo e qualquer processo licitatório que foi feito foi dada a publicidade correta, foi feito com a lisura correta, inclusive todos são publicados no portal da transparência. Eu, inclusive, quero convidar a oposição para participar, porque me ajuda, né, dentro desse contexto, a fiscalizar se tem realmente alguma irregularidade. Agora, depois que a obra é assinada o contrato, a minha obrigação é exatamente de buscar a celeridade da obra, a eficiência da obra e pagar de acordo com a medição de engenharia feita pelo engenheiro da prefeitura e, naturalmente, depois submeter aos órgãos competentes para esse julgamento. O que eu acho que maltrata, às vezes, o nosso opositor é porque eu tenho 8 anos de governo com 8 contas aprovadas. Isso tira um pouco, talvez, o sossego destes, porque eu sempre procurei fazer bem feito. Agora, existem falhas numa gestão pública? Existe na casa da gente, existe no negócio da gente, porque é muita demanda e muita burocracia. Agora, intencional, inclusive várias pessoas que não tinham nenhum tipo nem de relação com o município foram envolvidas nessas denúncias. Uma denúncia abrangente e responsável com muito intuito eleitoral e político. Então, eu acho que a oposição não poderia nem falar de empresas laranjas, porque se for para falar de empresa laranja, a gente sabe quem é que domina bem esse assunto e sabemos também quem tem contas julgadas, quem tem contas reprovadas, quem tem crimes já detectados pela justiça. Isso aí toda a nossa elege sabe. Agora, no meu caso, eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar, Marcos, com essas denúncias. Tanto é que, na época, Eu não me preocupei com nada, porque eu tenho a minha consciência tranquila de que tudo foi feito da forma correta. E automaticamente o entendimento, às vezes, de um Ministério Público ou de um juiz pode divergir daquilo que eu entendo, mas tudo eu fiz com a maior lisura possível e vamos continuar fazendo. O que mais, digamos assim, incomoda a oposição é porque eu pego, como eu peguei em 2005 o município quebrado, e transformo ele, porque Deus é maior, os parceiros me ajudam e eu tenho coragem de ir para cima e, graças a Deus, a gente tem conseguido os êxitos. Agora, em 2017, quem não lembra o Mato Comendo, o Centro de Educação Infantil, o Matadouro Público, a rodoviária fechada, o hotel municipal fechado, que a gente teve que reformar totalmente para abrir como Secretaria de Saúde, mas do jeito que estava, estava totalmente desprezado. O campo, o estádio Juremal, que eu deixei o gramado verde, apto a jogar, com toda a estrutura montada, estou tendo que reconstruir novamente. Então, assim, as pessoas veem. Então, eu acho que a oposição se perturba e se incomoda muito com essa nossa capacidade, com toda modéstia, de realizar. Agora, não tem segredo, eu acordo de manhã preocupado com o meu município e vou dormir preocupado com ele, e aperreio 24 horas aqueles que podem me ajudar. Não é à toa que o Sarto tem trazido para Várzea Alegre, o governo do estado, Camilo Santana também, o nosso grande senador Eunício Oliveira, que me ajudou sim nesse primeiro mandato, principalmente nos dois primeiros anos com o seu mandato, a transformar Várzea Alegre com vários investimentos, ao nosso grande deputado agora, que é relator do orçamento, Domingos Neto. Então, essas parcerias, elas fazem a diferença. Então, eu acredito, Marcos, que as denúncias é um mero detalhe de uma alternativa que a oposição buscou para tentar me desequilibrar, me tirar do sério, como também denúncias quanto a minha esposa, né? Jogaram aí, através de fake news, através de pessoas que são comandadas e que, inclusive, lamentável, pessoas que não têm nenhuma noção nem do tempo, nem do espaço, que ficam emprestando o seu perfil para que seja dado publicidades totalmente inverídicas e imorais, né? Tentaram convencer que a empresa da minha esposa, a minha empresa, estaria irregular porque tinha uma pessoa que fazia, né, a sublocação das nossas, aliás, a representação da nossa empresa em certame licitatório. Isso é legítimo, entendeu? Não tem nenhuma irregularidade, tanto é que tiraram aí das redes sociais, inclusive está sendo processado, tanto a minha esposa está processando, como eu estou processando, como as pessoas das empresas e as pessoas que foram também afetadas criminalmente, estão processando aqueles que foram responsáveis. E eu entendo, Marcos, que com o decorrer do tempo, a gente vai ser mais atacado ainda, porque com esses ataques, realmente a família se sente perturbada. E um dos motivos que a Sônia pensou bastante e quis muito que eu saísse é porque ela acha que a gente não merece estar se vindo a um povo, se doando e se matando para consertar o desmantelo dos outros e ainda sendo acusado por estes que só destruíram Várzea Alegre até hoje. Mas faz parte, cada um dá o que tem.
Bom, o doutor Fabrício Olim, pelas redes sociais, se lançou pré-candidato, isso deve ser oficializado também, se não me engano, hoje tem uma entrevista marcada com ele na TV Várzea Alegre, né, Nonato Alves, onde ele vai formalizar essa sua pré-candidatura. Então, isso confirma a continuidade dessa parceria que você montou com ele?
Marcos, o doutor Fabrício é um grande parceiro, é um grande vice-prefeito, ele fez um trabalho, né, de busca de recursos, né, junto aos seus deputados estaduais, federais, me ajudou bastante também nas questões da saúde. Então, assim, para mim, eu tenho como um grande parceiro e é uma chapa que eu acho que deve ser mantida, né? Mas você sabe que até a minha candidatura só será oficializada com o aval e o apoio dos partidos coligados majoritariamente. Então, a gente vai, o meu intuito é da gente manter, né, naturalmente, essa parceria, e a gente vai colocar o nosso nome. O doutor Fabrício hoje lança a sua pré-candidatura e a gente vai colocar os nossos nomes para essa coligação na convenção, que deverá ser marcada aí em breve, e esperar que os partidos deliberem aí essa chapa, né? Acho que Várzea Alegre ganhou bastante com essa junção, e a gente entende que pretende continuar assim, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que Fabrício me ajudou a fazer e naturalmente a gente vai esperar aí o desfecho, né, da oficialização das convenções, mas acredito que ficará aí a mesma chapa, né, se for assim a vontade dos partidos e do povo.
Ok. Você tem falado em mudança nessa sua pré-candidatura, embora esteja no comando da cidade há praticamente 12 anos. No que você fundamenta essa mudança?
Marcos, a vida tem que ser uma mutação permanente para o bem, para melhor, para progredir, né? A gente tem que sempre pensar em mudança, porque eu não posso me acomodar em achar que pelo fato de eu ter construído o CAPS, construído a estrada do Riacho Verde, melhorado a educação de 174 na posição do SPAES, agora para menos de 100, com 12 escolas nota 10, né, aqui agradecendo ao nosso secretário, melhorar a frota da saúde, os atendimentos, né, incluímos, depois que eu assumi, dermatologista, urologista, que não tinha, e vários outros serviços, né, ampliamos junto ao hospital uma parceria grande para que ele viesse até a condição de contratar mais médicos para fazer as cirurgias eletivas, e hoje nós temos, ao invés de um profissional, temos três profissionais lá no hospital, que é o Dr. Mondevi, Dr. Vandevelde, Dr. Soares, e além dos demais da parte de obstetrícia. Então, assim, eu acho que nós não podemos nunca deixar de mudar para melhor, nós não podemos pensar em mudança para o retrocesso, né? Então, eu ainda acho que eu tenho como tirar Vasileg da situação que está hoje razoável e ainda mudar para melhor bastante durante esse resto de mandato e durante um outro mandato, caso Deus e o povo assim me conceda, né? Então, seria mais ou menos por esse o motivo. A mudança é inerente daquele que não gosta de se acomodar. Eu tive o primeiro mandato, no segundo eu trabalhei mais do que no primeiro, e nesse terceiro eu tenho trabalhado mais do que nos dois passados. Então, eu quero no quarto, encerrando com chave de ouro, não sendo mais naturalmente pretendente a nenhum cargo, nenhum cargo de mandato, eu não tenho mais essa pretensão, caso eu vá, né, a esse quarto mandato, eu quero continuar mudando Vasileg para melhor, trazendo mais indústria, inclusive a Hiper, que fará as suas instalações até o final do ano, se Deus quiser, é uma empresa que vai gerar aqui também 40, 50 empregos, não está instalada ainda por conta da pandemia, né? Inclusive um dos pré-candidatos votou contra a locação de um imóvel para a acomodação dessa empresa, né? Eu acho que se você se propõe a representar um povo, a primeira coisa que ele deve entender é que ele tem que diminuir qualquer pensamento pequeno em relação partidária e ver a coisa maior. Então, até me decepcionei não ter visto, né, esse pré-candidato que é vereador votando, né, a favor dessa locação, né? Acharam que estava errado porque o dono do imóvel seria ligado, o amigo do prefeito, mas o que importa é que era o único galpão disponível com a exigência que a empresa fez, com piso industrial adequado, com escritório, com as adequações que estão sendo feitas ainda para poder receber essa indústria. Então, eu acho que a gente tem que pensar política da forma grande. Mas, assim, Marcos, o fato é que a mudança, ela tem que permanecer sempre para melhor. A nossa economia, ela se fortaleceu nesse período de 3 anos, inclusive eu conversando um dia com o Zeni, ele perguntou o que foi que eu fiz para dentro de 3 anos, de novo, a economia reagir. Mas é porque quando você coloca dinheiro de fora, através de convênios, se você for incompetente, você deixa logo todo o município inadimplente, não chega um tostão de fora. E era isso que Vasileg ficou 2 anos inadimplente. Eu passei quase, eu pensei que eu ia passar 6 meses, eu tirei Vasileg da inadimplência em 3 meses. E depois desses 3 meses começou a chegar recurso novo, a gerar emprego e renda na construção civil, a fortalecer a economia, a vir novos negócios, novas indústrias e novos comércios, e hoje a gente está automaticamente, né, melhorando a cada dia a vida das pessoas através do fortalecimento econômico. Mas essa mudança ela tem que permanecer. Então o intuito da mudança é esse, Marcos, é mudar para melhor, para a gente continuar avançando em prol do desenvolvimento de Vasileg.
Ok, nós não temos mais muito tempo devido à questão da salva de São Raimundo Nonato, mas eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta. Essa campanha, ela será desenhada, já está desenhada num ambiente totalmente virtual, até as próprias convenções. Mas o que é que você espera dessa campanha, do comportamento dos candidatos?
Bom, Marcos, primeiro eu quero só justificar aqui, eu estou no meu quarto isolado e estava com a máscara, mas como eu estou aqui só, o quarto, o acesso é só meu, então não tem nenhum problema estar sem máscara. Eu estava, além de eu estar fanho, né, com a máscara, perturba mais ainda. Mas assim, Marcos, justificar, porque as pessoas podem dizer, rapaz, o homem está com Covid e está sem máscara, mas eu estou aqui isolado no meu quarto e morrendo de saudade aqui dos pequenos. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, Marcos, a campanha, ela é uma campanha que eu espero que seja propositiva. Mas assim, a campanha, para ser propositiva, você tem que ter candidatos propositivos, né? Se não tiver, vai ter muita baixaria, muito fake news. Então o nosso povo tem que estar preparado para áudio falso, vídeo falso, mentiras e tudo mais. A questão da eleição com a pandemia, ela vai ser um diferencial na vida do eleitor e na vida dos candidatos, né? Então, eu espero que os candidatos, né, sejam avaliados pela população. É fundamental que você avalie se a pessoa tem um perfil de líder. O líder é aquele que começa sendo líder dentro da família, depois ele é líder dentro do bairro, depois ele é líder dentro da cidade, né? Então, analisa a vida dos candidatos, vê se o candidato tem capacidade administrativa, o que foi que esse candidato já administrou, qual foi o serviço que ele fez em prol da sociedade, do associativismo, do comunitário, das pessoas, né? Antes de se colocar como pré-candidato, de como observar no passado a história de cada um. Então, eu acho, Marcos, que é simples, uma campanha é assim, a população agora tem as ferramentas da internet para analisar com mais propriedade. Eu espero que a população, que é tão inteligente da minha Vaza Alegre, né, procure fazer toda essa diferenciação. Quem tem capacidade, quem tem história, quem fez, quem pode fazer, quem tem parcerias, quem tem conhecimento, né? E aí vamos esperar o resultado das urnas. Mas a gente precisa, Marcos, dizer o seguinte: dentro da democracia, eu tenho, né, e terei todo o respeito por cada um dos dois candidatos, tendo em vista que são cidadãos e que merecem, sim, né, o direito, tem o direito de lançar os seus nomes, e aí a população quem vai avaliar. Essa questão de baixar o nível, né, vai depender muito, naturalmente, de cada um dos candidatos. Como a gente tem já um plano de governo para ser apresentado, que naturalmente o plano é um projeto, você não é obrigado a executar tudo, porque às vezes você faz o plano e depende do governo federal, do governo municipal, e isso às vezes não está na vontade do prefeito. Mas é fundamental de que a população veja quais serão as propostas de cada um e analisem com a maior coerência e inteligência possível.
Ok. Bom, Helder, queremos agradecer a sua participação aqui conosco, né, no Grande Jornal da Cultura, e deixar à vontade para suas considerações.
Só agradecer mais uma vez o espaço, Marcos, e agradecer muito, né, o carinho, as orações. Eu quero dizer que amanhã deve estar fazendo uma tomografia. Os sintomas da Covid, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, principalmente os 3-4 dias atrás, né? Aquela sensação de falta de ar e muita dor de cabeça, mas já estou bem recuperado. Eu acho que a partir da próxima semana a gente vai estar conseguindo trabalhar aqui virtualmente, né, de forma mais tranquila. Mas eu quero agradecer muito a todas as orações, a todos os gestos de carinho, né, que foram manifestados por toda a população de Vaza Alegre. Quero dizer que a gente pede mais uma vez, Marcos, que a população entenda que é fundamental esse cuidado, né? Por exemplo, uma viagem dessa que eu fui a Fortaleza, voltei, não sei de onde peguei, mas já cheguei contaminado. Então é fundamental que você só saia naquilo que for necessário, e ter um máximo de cuidado na higienização, no uso da máscara, porque nós precisamos sair dessa pandemia com o menor ônus possível para a nossa população. Nós estamos com 25 óbitos, infelizmente foram 25 percas, e vamos fazer tudo para, a partir de agora, a gente intensificar mais ainda esses cuidados, porque com a flexibilização, a exposição aumenta. E aí pode a gente levar esse contágio para uma pessoa do grupo de risco e colocar essa pessoa, de fato, no risco de um óbito. Então, pelo amor de Deus, povo da minha terra, vamos ter o máximo de cuidado para a gente evitar, né, maiores estragos dessa pandemia. Certo, Marcos? Ao mais é agradecer a Deus do céu por ele nos dar a oportunidade de estar mais uma vez nesse terceiro mandato, guiando o destino de Vazia Alegre e conseguindo resolver muitas demandas. E também agradecer a ele por ele me dar a oportunidade de competir, né, mais uma vez e colocar meu nome à disposição da população de Vazia Alegre. Então, meu abraço aí a você, a cada um dos internautas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado àqueles que às vezes fazem críticas construtivas, porque eu acho bom e preciso para poder corrigir. Tenho muitos erros e isso é natural, né, do ser humano, mas procuro acertar principalmente quando se trata de conduzir o destino de um povo que a gente aprendeu a amar, querer bem e respeitar. Então, meus cumprimentos a você, Marcos, e a todos os ouvintes da Cultura FM.